As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Notícia Rádio Hertz. Há fortes possibilidades de o homem que morreu carbonizado no incêndio desta quarta-feira em Rio de Moinhos, Abrantes, ter ateado esse mesmo fogo. O cenário foi confirmado à nossa redação por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, indo desta forma ao encontro do que a Hertz já tinha avançado logo após a trágica ocorrência. Apesar dessa forte convicção, a verdade é que a mesma fonte adiantou que não foi encontrado qualquer artefacto no local que aponte nesse sentido, como por exemplo algum isqueiro. A Polícia Judiciária informou ainda que a vítima residia no concelho abrantino. Os bombeiros de Tomar foram chamados a combater um incêndio que deflagrou em Santa Cita, freguesia de Aceiceira, precisamente nas traseiras do pavilhão da Associação Cultural e Recreativa. O alerta foi dado pela 1 da manhã desta quinta-feira, altura em que foram mobilizados cerca de 20 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Fonte da Proteção Civil de Tomar, contactada pela Hertz, referiu-se a esta ignição como ultrapassada pouco depois da chegada ao local. Como se torna óbvio perceber, há uma clara desconfiança de que houve mão humana na base deste incêndio. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e terá recolhido alguns indícios que podem ajudar a explicar o cenário em causa. Mas conforme aquilo que a Hertz apurou, tudo aponta então para a intencionalidade de alguém em atear fogo naquele local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar continua a adoecer lentamente. A análise é do Partido Social Democrata, que pela voz da vereadora Célia Bonet fez um balanço ao ano de mandato que se cumpriu recentemente. A eleita do PSD recuou até setembro último, à altura em que houve lugar a uma visita às obras que estão a decorrer pelo Conselho Nabantino, classificando estas intervenções como desejadas e necessárias. Ainda assim, enquadrou-as em 5 anos de gestão socialista. Célia Bonet falou em pouco trabalho. Ficou também uma comparação com a realidade de Abrantes, a vereadora disse que neste caso se investe a pensar no futuro, enquanto que em Tomar se investe a pensar nas eleições.
E no nosso ponto de vista, o Conselho continua a adoecer lentamente. No dia 11 de setembro fizemos uma visita ao nosso Conselho, às obras, para ficar a conhecer as obras que estão em curso e em que fase é que cada uma delas se encontra. Com certeza que os vereadores do PSD ficaram muito satisfeitos de existirem obras em curso. Mas isso, do nosso ponto de vista, são os chamados serviços mínimos. Não podia ser menos do que aquilo, a não ser que colocássemos os funcionários da Câmara, que são alguns, para não dizer bastantes, todos a dormir e o Executivo hibernasse. Tudo obras muito importantes, sem dúvida nenhuma. Tudo isto era muito desejado e necessário. Estas obras eram muito necessárias para os tomarenses. Os tomarenses merecem-nas, já mereciam há muito tempo. E estamos muito satisfeitos pela sua concretização. Mas, no nosso ponto de vista, em 5 anos é muito pouco. Isto é o mesmo dizer que somos muito bons porque damos o almoço e o jantar aos nossos filhos todos os dias e eles ainda não morreram de fome. Não é nada de fantástico. Podemos olhar à nossa volta e comparar, porque só tendo alguns termos de comparação é que nos podemos avaliar a nós próprios. E podemos fazê-lo com um concelho aproximadamente com os mesmos habitantes e que até é socialista, como este executivo. E o que é que vemos? Se olharmos para Abrantes e compararmos com Tomar, vemos que os nossos autarcas em exercício em Tomar estão delirantes com obras no concelho no valor de mais ou menos 3,5 milhões de euros. Os autarcas de Abrantes estão inconformados com um investimento de 12 milhões de euros. Isto quando sabemos que nos últimos anos Abrantes já teve um investimento muito ativo e de forma significativa, o que não aconteceu em Tomar. A diferença é que em Abrantes a Câmara investe a pensar no futuro e em Tomar parece-nos que investe a pensar nas eleições e aquilo que nos parece é que se está a guardar para daqui a mais 3 anos, à altura das eleições, fazer mais algumas obras.
A criação de um museu do brinquedo será mesmo para avançar em Tomar. A garantia foi dada na recente reunião da Câmara pela vereadora Filipa Fernandes, fez um ponto de situação em torno de um processo que se arrasta desde há largos anos e que se centra nesta fase em encontrar local para expor o vasto espólio de Manuel Conceição, que vive atolado em brinquedos espalhados pela sua casa à espera de uma solução. Filipa Fernandes disse ter confirmado isso mesmo in loco quando se deslocou à habitação de Manuel Conceição.
Realizei uma visita à casa do senhor, do engenheiro Manuel Conceição, que que, lamentavelmente, encontrei uma casa caótica de brinquedos, onde só tem espaço para uma cadeira para sentar num cadeirão, para um televisor que está à frente do seu cadeirão e uma cama. De resto, resume-se a brinquedos amontoados, amontoados e amontoados. É inacreditável como é que o senhor tem vivido anos após anos com este quadro, com esta situação. Definimos ali uma estratégia, porque tínhamos que definir e tínhamos que começar por algum lugar. E então vamos realizar um novo protocolo, consoante o que foi ali combinado, e vamos então começar por trazer os brinquedos do engenheiro e vamos começar com as máquinas fotográficas, vamos por fases, primeiro as máquinas fotográficas, depois os comboios, para que possamos ir fazendo o registro e o levantamento e ficar tudo registado do que é que vem e do que é que fica depois para o Museu do Brinquedo. Sendo que houve uma proposta e que ele ficou favorável, bastante favorável, uma vez que estamos a preparar na Casa dos Cubos um centro de estudos de fotografia, onde estará o espólio do Silva Magalhães, fará todo o sentido que as máquinas que acompanham estes brinquedos façam parte, estejam ao pé do espólio do Silva Magalhães. Ele ficou bastante agradado com a notícia, porque realmente dá dignidade ao conjunto de máquinas que ele lá tem e faz sentido que assim seja. Portanto, e vamos aos poucos a resolver esta questão e vamos começar, entretanto.
Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e o vice da Câmara de Tomar, que também tem o pelouro da educação, visitaram alguns dos estabelecimentos de ensino que contam já com o novo mobiliário mais prático e cómodo, nomeadamente as escolas das Curvaceiras e dos Templários, numa ronda que contou ainda com a presença de Paulo Macedo, responsável pelo agrupamento Templários. A aquisição de mobiliário escolar para estabelecimentos do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho representa um investimento superior a 60 mil euros e pretende adequar as salas de aula com melhores condições, desde logo de ergonomia para alunos e docentes, mas também de durabilidade e facilidade de limpeza, uma vez que em muitas destas salas de aula o mobiliário tinha mais de 30 anos. Foram apetrechadas as escolas de Carregueiros, Sem Soltos, Pedreira, Santo António, Raul Lopes, apenas o Jardim de Infância, Carvalho de Figueiredo, Curvaceiras, Infante Dom Henrique, Junceira e Templários. No que concerne ao mobiliário antigo, uma parte significativa foi incluída na retoma desta aquisição, permitindo uma poupança no valor final. Para além do mobiliário, todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo foram este ano também apetrechadas com kits de primeiros socorros.
Rádio Air, informação.
O Tribunal Judicial da Comarca de Santarém absolveu a cabeleireira do entroncamento que estava a ser acusada da prática de 3 furtos em residências. Recorde-se que a ex-arguida era suspeita de retirar as chaves da casa das clientes que se deslocavam ao seu estabelecimento para depois consumar os crimes. Mas a verdade é que na instância central foi determinada a sua absolvição da prática dos 3 crimes que lhe eram imputados, assim como foi julgado improcedente o pagamento de indemnização civil deduzido pelas demandantes. O INEM identificou pelas 23h20 desta quarta-feira uma avaria da sua central elétrica que está a condicionar o funcionamento dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, CODU. No esclarecimento enviado para a ERTS, o Instituto Nacional de Emergência Médica assegura que esta avaria foi no imediato comunicada à empresa responsável pela manutenção da referida central. No sentido de poder continuar a garantir o trabalho regular dos CODU e enquanto a empresa corrige a avaria, o INEM ativou no imediato o seu plano de contingência, solicitando aos Centros Operacionais 112 que o encaminhamento das chamadas referentes a situações de saúde fosse realizado para os telemóveis de reserva disponíveis nos CODU para utilização neste tipo de situações, garantindo deste modo a continuidade do respectivo funcionamento. Fica o apelo à colaboração dos cidadãos, ou seja, o INEM solicita que liguem para o número europeu de emergência 112 apenas no caso de emergência médica. Todas as situações referentes a aconselhamento têm à sua disposição o número do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde através do 808-24-24-24, o que irá permitir que aos CODU cheguem apenas chamadas de verdadeiras emergências médicas.
Rádio F, a primeira a informar.
O centenário da abertura da Escola da Linha Cera, que tem sido assinalado com várias iniciativas ao longo deste ano, será festejado no dia 10 de novembro, com a criação de uma aula e de um dia na aldeia, isto em 1918. A iniciativa contará com um apoio significativo da parte do Rancho Folclórico e está aberta à participação de todos os linhaceirenses, habitantes da freguesia, do concelho e fora dele. Como disse a Hertz Nuno Garcia Lopes, responsável pela coordenação das comemorações, a forma mais simples de participar passa por vestir roupa semelhante à da época.
Estamos a falar naquilo a que nós chamamos a cereja no topo do bolo, ou seja, a comemoração propriamente dita do centenário. Não sabendo nós ainda uma data concreta, essa investigação ainda continua, em que dia é que a escola abriu, a verdade é que ela abriu em 1918 e, portanto, estamos a celebrar precisamente o centenário e essa celebração final no âmbito das várias comemorações que temos feito. Passará por uma recriação de um dia de uma aula e de um dia na aldeia há 100 anos atrás. É uma iniciativa onde estamos a envolver, logo a partir do Rancho Folclórico da Linha Cera, porque é aquela entidade que tem trabalhado mais concretamente nesse âmbito e, portanto, pode dar uma ajuda muito, muito grande nisso, mas é também um desafio feito a toda a comunidade, não apenas da aldeia, mas também da freguesia, do concelho e mesmo de fora dela, quem se queira juntar a nós, para naquele dia voltarmos um bocadinho ao passado e reencarnarmos esse passado, quer através de coisas simples como um vestuário adequado à época, quer através da apresentação de algumas, sei lá, alguns ofícios, por exemplo, que aconteciam na altura, todo o tipo de ideias que as pessoas possam ter. Estamos abertos a isso, o programa está neste momento a ser delineado e, portanto, estamos abertos a todos os contributos que possam aparecer para fazer desse dia efetivamente um dia em que celebramos os nossos avós, aqueles que contribuíram para que hoje a escola exista, tendo em conta que estamos neste momento com a construção do centro escolar a decorrer. E tendo em conta que no âmbito destas iniciativas há algumas coisas que ficaram também ainda em aberto, nomeadamente o filme Arágua e Luz, que foi rodado na Linha Cera e que pretendemos que se consiga fazer um restauro conjunto com a Cinemateca. Há também depois o lançamento do livro que trará os trabalhos vencedores do Prémio Literário, cuja entrega do Prémio na partida está prevista também para o dia 10 de novembro, mas depois colocará daí um livro que pretendemos ir lançar no futuro. Ou seja, de alguma forma lançamos a semente para que o ano que vem se possa continuar também um bocadinho com estas comemorações. Mas em termos concretos, de facto, das comemorações do ano 1918, este será efetivamente o encerramento.
O certame Alvaiázar, capital do Xíxaro, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, a FAFIPA, e o Festival Gastronómico do Xíxaro, arranca neste feriado de 5 de outubro, sexta-feira, e termina no domingo, dia 7, apresentando neste ano um conjunto de novidades. A Hertz falou com Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, que antecipou este evento.
Falo em concreto de uma mostra fotográfica em que convidamos vários fotógrafos que queiram participar e aderir a estar connosco nestes três dias e em fazerem o registro não só das atividades que estão a acontecer durante o evento, mas também do património paisagístico, do património edificado, de todo um conjunto de ações que podem registar e que podem efetivamente dignificar esta atividade e que poderão também permitir que seja atribuído o primeiro prémio. Depois vamos também ter o terceiro encontro de colecionadores, que foi uma iniciativa que já aconteceu algumas vezes em Alvaiada e que já não tinha lugar há algum tempo. Iremos também ter pela primeira vez o torneio de futebol Alvaiazira Youth Cup, que contará, pelo menos até ao momento, já temos previsto cerca de 40 equipas que irão participar nesta iniciativa aqui no nosso estádio municipal. É um torneio dinamizado pelo Grupo Desportivo de Alvaiadre e pela Escola de Futebol do Benfica de Alvaiadre. Iremos também ter visitas ao património, dar a oportunidade a quem nos visita de conhecer um pouco mais de Alvaiadre, não apenas a Vila de Alvaiadre, o nosso património gastronómico e algum tecido empresarial, mas também conhecer um pouco daquilo que temos para oferecer, as nossas paisagens, o nosso património arqueológico, ficar pelo menos com a sensação que há mais para visitar e convidar, digamos assim, estimular os nossos visitantes a regressarem a Alvaiadre mais vezes para conhecerem um pouco mais do nosso concelho.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Esta minha estreia na primeira crónica Notas do Dia não poderia deixar de incidir sobre o turismo, por motivos profissionais e pela importância que se reveste no desenvolvimento dos territórios. Sabemos que Portugal se encontra referenciado como um destino estratégico para a competitividade da economia portuguesa, mas também para o desenvolvimento do turismo cultural e valorização dos territórios. O que pretendo aqui salientar é a diversidade cultural e o papel que o património desempenha na intensificação do caráter único da oferta turística, pondo em evidência as especificidades locais, através da criação de experiências de valor, tanto para as comunidades como para quem nos visita. Quando falo em território, parto da ideia de um lugar de inter-relações humanas densas e atribuo à cultura um fenómeno identitário local capaz de contribuir para a diferenciação desse mesmo território. Isto quer dizer que o espaço, a economia, a cultura e o património são aspectos que formam a identidade do lugar, podendo criar diferenciação na economia global. Nesta perspectiva, o turismo deve ser planeado de forma a contemplar atividades culturais e turísticas alinhadas à preservação, valorização de experiências criativas e únicas, associadas também à educação patrimonial turística e à sustentabilidade dos territórios. É certo, atualmente falamos muito em património, turismo e desenvolvimento sustentável. Isto porque os recursos patrimoniais apresentam-se como uma aposta estratégica na garantia a longo prazo da preservação das comunidades, dos seus valores, da sua cultura partilhada e das suas experiências patrimoniais. É neste contexto que o turismo, sem dúvida, assume um papel preponderante no que concerne à preservação da memória e da identidade cultural, ao apresentar aos visitantes, aos turistas, a essência e os significados do património local. Ora, é aqui que entra o planeamento e a gestão das atividades turísticas. Elas geram mecanismos de sustentabilidade e espaços propícios às expressões culturais, permitindo a criação continuada de novos produtos culturais. Tomar é, indubitavelmente, uma cidade rica em história e com um património cultural e natural de elevada importância. A gestão turística e cultural, baseada em ações interpretativas dos recursos patrimoniais existentes, assim como um planeamento turístico estratégico da cidade que envolva a comunidade, é inevitável para o seu desenvolvimento dentro de um contexto de turismo sustentável. Tomar detém todas as condições necessárias para estruturar uma oferta cultural e turística de elevada atratividade. A diversidade patrimonial nas suas vertentes cultural e natural, material e imaterial, são, por isso, fator-chave para o desenvolvimento de produtos turístico-culturais diferenciadores e eficientes na afirmação do turismo em Tomar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.